Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor.
Amém.
Amém, irmãos. Vamos abrir lá em Gênesis, capítulo de número 32.
Aleluia, papai.
Glória a Deus. Aleluia,
Jesus. Gênesis, capítulo de número 32, versículo 22.
Aleluia, glória a Deus.
Pastor que me antecedeu na segunda-feira aqui, irmãos, eu já estava com essa palavra, já tinha estudado até o significado, e aí Deus usou a vida dele para falar um pedacinho, um trechinho. Eu falei, pastor Jeff, eu falei, bem, eu não vou trocar a mensagem porque Deus já tinha me dado. Então é para confirmar que realmente Deus tem algo com as nossas vidas.
Eu creio.
Gênesis 32, 22 diz assim: E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas duas mulheres e as suas duas servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-lo passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a junta de sua colcha e deslocou a juntura da colcha de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse, por que me perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar, Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem o nervo e corrido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocar a juntura da coxa de Jacó no nervo e corrido. Amém, irmãos? Podemos assentar. Glorificando o nome do Senhor. Essa passagem, né, irmãos, Deus já tinha colocado ao meu coração, tanto que quando o pastor falou um pouquinho, né, sobre a morte, né, de Raquel, de Rebeca, e ele falou assim que tinha trocado o nome dos filhos, né, com dores, tive... Aí eu falei, missionário, eu já li essa passagem, ele vai trocar o nome, né? E aí eu falei, Senhor, obrigado, que eu entendi, né, irmãos, antes de entrar aqui na palavra, eu tinha falado com Deus, e lá na verdade, irmãos, ele trocou o nome. E ali Deus o abençoou, porque era amargo, né, minhas dores. E Deus trocou o nome, né, por meio da vida de Jacó. E eu falei, Senhor, obrigada, porque na verdade eu creio que eu tinha pedido algo. E Deus me respondeu lá na pregação que o pastor trouxe. Então, para mim, do começo ao fim, Deus usou a vida do pastor ali, irmãos. Eu creio que Deus reverteu o quê, irmãos? A maldição que hoje, né, a minha família, a minha geração possa estar, ele reverteu em quê? Em bênção, porque foi se trocado, né, por um nome abençoado, né, das minhas delícias, né, o pastor falou. Falei, Senhor, obrigado. Então eu creio que o Senhor já está falando conosco, irmãos, dizendo que ele está trabalhando. Deus está ministrando continuamente, ele tem falado conosco, né, irmãos, mas muitas das vezes nós não estamos assim alinhados com a palavra de Deus. Nós vamos ver um pouquinho da vida de Jacó, irmãos, que é o que Deus tinha colocado ao meu coração, né? Vamos estudar um pouquinho só da palavra. Eu sei que todos aqui conhecem, mas algumas coisas, irmãos, me chamou a atenção e eu queria compartilhar com os irmãos até chegar realmente aonde Deus pôs ao meu coração. Diz a palavra do Senhor, né, irmãos, que a esposa de Isaac, ela realmente... Ela é no versículo 21 do capítulo 25, diz assim, ó irmãos. Isaac orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Ela era estéril, né, irmãos? E Isaac orou por sua esposa, assim como foi seus patriarcas também. Ele orou e Deus realmente ouviu a sua oração. E os filhos lutavam dentro dela. Isso aqui já me chamou a atenção, irmãos, porque nós vamos ver depois na história, que eles também vão lutar entre si, vão brigar entre si, né? Desde os seus nascimentos, irmãos, desde o ventre ali, Deus já estava realmente relatando a ela que seriam duas nações, como vai falar aqui no próprio versículo. Porém, irmãos, eles já lutavam entre si. E diz assim, né? Se é assim, é, por que sou eu assim? E foi se perguntar ao Senhor, e o Senhor lhe disse: duas nações há no ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Antes do nascimento, já, irmãos, de Esaú e de Jacó, Deus já tinha feito uma promessa, né? Às vezes a gente se pergunta: Senhor, o Senhor já me fez a promessa e eu tenho pelejado e parece que essa bênção nunca se manifesta, né? Nunca acontece. Se nós formos ver, irmãos, Deus já tinha falado no ventre. Ele falou: olha, eles vão brigar muito, mas vão ser duas nações. Então, às vezes a gente perde a nossa bênção, a nossa vitória, por quê, irmãos? Porque a gente não insiste. A gente não luta, a gente não vai realmente atrás daquilo que Deus falou conosco. A gente vai até um tempo, um momento em que está tudo bem conosco, espiritualmente, emocionalmente, financeiramente. Depois, irmãos, quando algum problema acontece, a gente dá aquela recuada. E Deus falou: não, vai lutar. Vai lutar agora, justo agora, que eu preciso que você peleje junto comigo. Para eu te dar a vitória, você para. Você para? O pastor falou bastante aqui, a mensagem de hoje é o quê? Não pare. E aí, irmãos, eu lendo essa palavra, vamos falar aqui sobre o nascimento de Esaú e Jacó. No versículo 29, né, fala assim, olha, irmãos, e Jacó, ele já tinha nascido, né, no versículo 24, e cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre, e saiu o primogênito ruivo e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú, e depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó, que falam que é um enganador, né, irmãos? Só o fato dele estar pegando no calcanhar dele, né, simbolizava o quê? Que ele já estava querendo passar a perna no irmão. Por isso se chamou o seu nome Jacó, e era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou. E os meninos cresceram, Esaú foi varão perito em caça, Jacó era varão simples. Amava Isaac a Esaú e Rebeca mais a Jacó. E diz assim, ó, e Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer esse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Outra coisa, irmãos, que me chama a atenção, né? Ele estava num momento da sua caça, ele chega cansado, né, distraído com as coisas da terra, porque ele era homem de caça. Jacó não, irmãos. Jacó ficava nas tendas. E aí ele volta, irmãos, cansado, com fome, com sono, talvez, né, falando para os dias de hoje. E o que que acontece, irmãos? Vem o irmão dele e fala: olha, vende-me então a tua primogenitura. Irmãos, a primogenitura era algo assim tão honroso, tão peculiar, irmãos, que aqui no rodapé da minha Bíblia, eu vou até ler para os irmãos, diz assim, ó, a herança da primogenitura consistia em liderança na adoração a Deus e chefia da família. Quer dizer, irmãos, então quando ele vendeu a sua primogenitura, ele estava dizendo: ah, que Deus o quê? Dá logo essa comida, estou com fome. Primogenitura numa hora de fome, para quê? Nós vamos ter a bênção de Deus, para quê? Deus está falando: olha, santifica. Ah, mas santificar para quê? Deus está falando: olha, anda no meu caminho. Você está saindo um pouquinho do meu caminho. Mas para de mandar na minha vida. Que herança que é essa, pelo amor de Deus? Era como se fosse assim, irmãos. Esaú, porque nós vamos ver mais para frente que Esaú, o intento de Esaú não era bom. Jacó poderia até ser, né, usurpador, como diz a palavra do Senhor, enganador. Mas o intento, a interesa, a verdadeira do coração dele era diferente de Esaú. E aí diz assim, ó, irmãos, uma dupla porção da herança paterna. Quer dizer, ele ia ter o dobro do que o próprio irmão dele. Financeiramente, ele iria ser mais abastado do que o próprio irmão dele. Mas naquele momento, irmãos, X da fome, que é muitas das vezes nome de diabo, né? Porque até esse momento ele era um enganador. O diabo, às vezes, ele vem dessa maneira. Nos pega na nossa fragilidade, nos pega muitas das vezes em momentos que nós não estamos atentos ao que o Espírito Santo de Deus está nos dizendo. E aí nós fazemos o que, irmãos? Nós vendemos a primogenitura. Porque eu ouvi hoje, irmãos, até meu filho me deu uns vídeos, dedinho nervoso, irmãos, meu Deus. Mas ele, antes de mostrar esse vídeo, irmãos, um pregador falava assim: a Bíblia já começa dizendo não a Adão. Não comerás do fruto da terra, dessa, né? Do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Falou para Moisés, ó, não herdará a terra prometida. Então, irmãos, ele estava falando dos não. E eu falei, Senhor, verdade. Às vezes Deus fala um não para nos advertir de certas coisas, irmãos, e nós não estamos, muitas das vezes, alicerçados na promessa. A palavra que eu ouvi, o vídeo que eu ouvi, irmãos, antes desse, era a adoração e o louvor. Quando louvamos, é a nossa expressão de gratidão e adoração a Deus. Esse é o louvor, irmãos. Deus, eu te amo, então eu estou expressando. Mas a minha adoração, irmãos, ela não é o louvor. A minha adoração é o meu dia a dia com Deus. É o que eu sou com Deus. E aí eu fiquei pensando nisso, irmãos, porque nós vamos analisar e avaliar a história de Esaú e depois nós vamos ver a história de Jacó. Jacó, por mais que seja, irmãos, né, enganador, o intento dele era de realmente ter, de ser um verdadeiro adorador com Deus. E aí ele fala que ele vende, né, no versículo 33, né, ele pede para jurar, e ele jura e ele vende a sua primogenitura. Irmãos, já desagradando ao Senhor Deus e desonrando os próprios pais dele. Só que o pai dele não sabia, irmãos. E aí vai decorrendo, né? A palavra do Senhor vai decorrendo e nós vamos ver aqui no capítulo de número, no capítulo de número 27, dizendo, né, Isaac manda Esaú fazer-lhe o guisado. Aí vai lá, né, irmãos, a gente já sabe da história, Esaú vai lá, faz o seu guisado, vem Jacó, a mãe de Jacó, e fala, olha, vem Rebeca e fala, olha, você vai mentir para o seu pai. Você vai falar que você é Esaú. Porque você tem que, né, conquistar a primogenitura. Nós sabemos já da história, né, irmãos? E aí, irmãos, eu pensando nisso, eu falei, Senhor, o que é um engano, né, irmãos? O que é realmente o alicerce, o espírito do engano, o causador de muitas coisas? A própria mãe ensinando, irmãos, o filho a mentir. Então, isso é um perigo, irmãos. É uma coisa assim que nós temos que ater demais, porque tem consequências grandes. Podemos achar que, ah, só fala que eu não estou. Já é uma mentira, já é um engano, já está sendo um ensino aos nossos filhos para o quê, irmãos? Se não mentir, omitir. O que eu creio que seja pior, irmãos, a omissão do que a própria mentira. Ah, pastor, não é, as duas não é a mesma coisa? Não, irmãos, não é a mesma coisa. Então, se nós formos analisar a história aqui, irmãos, nós vamos ver que a mãe de Jacó também errou. Mas nós vamos ver que também Jacó tinha os seus interesses. Quando nós, irmãos, como os filhos de Deus, somos repreendidos a isso, irmãos, a não mentirmos, é porque com certeza Deus tem realmente pelejado pelas nossas vidas contra quem, irmãos? Contra o enganador. As consequências são grandes, irmãos, mas nós vamos ver aqui na história que Jacó foi, obedeceu sua mãe. Por causa do que, irmãos? Também do seu interesse. Então a mentira, irmãos, a gente vai vendo que a mentira, irmãos, ela tem realmente os seus interesses. A pessoa que se encontra no engano, ela tem seus interesses. Eu tive um sonho, irmãos, e até nem contei ainda para o pastor. E no sonho, irmãos, eu estava ministrando a palavra e via a igreja, irmãos, uns com uma conta de luz. Sem mentir, irmãos, eu falei, Senhor, até comentei algo com uma pessoa. Outros estavam com uma pasta, não sei se documentos que querem fazer assim. Aí eu entendi do sonho, irmãos, porque eu acordei, né? Eu entendi do sonho o quê? Que a palavra de Deus estava sendo secular. Era conta de luz, era essa pasta. Irmãos, era um monte de coisa que as pessoas estavam segurando na mão, menos prestando atenção na palavra. E o pastor que precedeu, né, a minha mensagem, ele falou o quê? Se atentamente. Quer dizer, se a sua atenção for realmente a Deus. E eu fiquei nisso, irmãos. Falei, Senhor, é verdade, nós estamos muitas das vezes dessa maneira. Interessados, irmãos, com o nosso secular. Mas Deus está dizendo, olha, eu vou mudar a sua história. Eu vou realmente trabalhar em seu favor. E Deus é que conhece o intento do nosso coração, irmãos. Podemos estar numa situação de vida hoje, de uma maneira, irmãos. Mas Deus que sonda o coração, Ele reverte realmente a maldição na bênção, irmãos. Por quê? Porque Ele troca o nome de Jacó. Ele diz, olha, você não vai ser mais Jacó. Você vai ser Israel e você vai reinar sobre Israel. Deus reverteu, irmão. Chegou o ponto, quando Ele vai entrar no Val de Jaboque, chegou esse ponto, irmãos, que Ele falou para Deus, para mim chega. Eu estou cansado de viver essa vida que eu vivo, de engano, de mentira. Porque Ele vai, irmãos, nós vamos ver mais para frente, Ele vai, e Ele vai trabalhar com o seu tio Labão, e lá Ele gosta de Raquel, irmãos, mas aí o Labão foi e enganou ele. Quer dizer, ele passando a mesma coisa, sentiu na carne? Sentiu. Mas 7 anos, talvez, para mim, para você, na nossa mentalidade, seria o quê? O suficiente. Nossa, 7 anos para trabalhar por Raquel já seria o suficiente, já pagou, né, com a própria carne o que realmente ele plantou lá atrás, porque ele enganou o pai dele. Jacó enganou, irmãos. Ele estava, não estava enxergando. E aí Jacó foi lá, a mãe de Jacó preparou a comida, preparou o alimento, e ele foi lá. Foi onde Jacó foi, Isaac foi lá e abençoou a vida de Jacó. Com o direito da primogenitura, foi transferida para Jacó. E aí Labão, irmãos, faz ele trabalhar por 7 anos. Ah, você quer Raquel? Não, aqui na nossa terra funciona assim. Primeiro casa a mais velha. Só que ele enganou, irmãos. No dia realmente do casamento, foi Leia. E aí o que aconteceu, irmãos? Ele trabalhou 7 anos por Raquel. Aí ele falou, não, você vai ter que trabalhar mais 7. Às vezes a consequência, irmãos, do engano, do pecado, irmãos, é duplicado. Porque Deus quer realmente que venhamos a entender com exatidão quais são as consequências de engano, de mentira. E aí, irmãos, diz o que a palavra do Senhor, ó, capítulo 28 nós estamos. Isaac manda Jacó para Padã Arã. Foi ali, irmãos, ele foi para Padã Arã realmente para se casar. E no versículo 6 do capítulo 28, irmãos, diz assim, ó. Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoará Jacó e o enviará a Padã Arã para tomar mulher para si dali, e que abençoando-o, lhe ordenara, dizendo, não tomes mulheres das filhas de Canaã. Por quê, irmãos? Porque Esaú já tinha tomado 2 filhas de Hititas, das filisteias. Ele não tinha se casado, Esaú não tinha tomado mulheres para ele da mesma tribo. Já estava também desonrando a seu pai. E aí diz o quê? Vem o próprio pai dele e abençoa ele mais uma vez. Naquilo que o próprio Esaú fez de errado, irmãos. Falei, Deus, às vezes a gente não está entendendo o mover do Senhor. E aí Deus fala o quê, irmãos? Diz assim, amém, irmãos? Amém?
Amém.
Amém. Quem tiver com sono, irmãos, bebe um pouquinho de água, é a palavra do Senhor. Amém? Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara Jacó, o enviara a Padã Arã para tomar mulher para si dali. e que abençoando-o, lhe ordenara dizendo, não tomes mulher das filhas de Canaã. E que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e se fora a Padã-Arã, vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaac, seu pai, porque elas deram trabalho, né, irmãos, para Isaac. Foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Malaate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Quer dizer, irmãos, ele queria também tentar obedecer o pai dele, porque ele achou que Deus realmente, o pai dele, iria abençoá-lo de alguma maneira. Às vezes, irmãos, é como o pastor falou, as bênçãos é que corre atrás da gente. Mas é o intento. É lá no profundo, irmãos. Você vê, às vezes, certas pessoas sendo abençoadas e outras, às vezes, não. Por quê, irmãos? Aí é crítica, é julgamento, é tantos, eu acho que é por isso. Não, irmãos. É o intento da pessoa. Ela pode, muitas das vezes, não estar agindo corretamente. Mas o intento dela realmente é de adorar e de servir ao Senhor e andar em retidão com Deus. Aí Deus vem e reverte a vida dela.
Glória a Deus.
Uma vida de mudanças, contínua. Não é uma vida parasita, não, é uma vida contínua. Ela é mudada a cada situação, irmãos. Ela entende o que Deus fez, o que Deus quer falar, e aí ela muda mais um pouquinho. Aí a cada outra situação, Deus vai, trabalha de uma maneira mais profunda, aí ela entende o mover do Senhor. Aí a cada uma outra situação, de que ela vai agir, ela vai entender ainda com maior profundidade realmente o amor que Deus tem por ela.
Aleluia.
Enquanto não chegarmos nesse patamar, irmãos, de entendimento, de crescimento, de avanço espiritual, com o poder da palavra, em consequência, com a vida secular da gente, irmãos, nós não vamos amadurecer. Só vamos criticar, só vamos murmurar, só vamos reclamar. E Deus está dizendo, não é isso que eu tenho para vocês. Se eu permito Daniel na cova, é porque eu quero uma nova vida para Daniel. Se eu permitir José realmente passar pelo palácio e ser humilhado, é porque eu tenho novidade de vida para José. José, irmãos, e Daniel, tantos outros homens na Bíblia, eles entenderam o mover do Senhor. Por quê? Porque eles adoravam. Eles verdadeiramente eram adoradores. Quando a palavra fala, procura o verdadeiro dos adoradores, é esse, irmãos. É como é minha vida lá fora, como é minha vida aqui, como é a minha vida cotidiana, no dia a dia. Eu tenho prazer em orar, eu tenho prazer em jejuar. Isso é a verdadeira adoração. E é esses que Deus tem buscado, de Calabaias e de Canta. É aqueles que o adoram independente de como está a sua vida. É aqueles que o adoram, oram, dobram os seus joelhos, creem, mesmo que o cenário diga, não é isso. Não, a pessoa está orando, está crendo, está profetizando, está determinando que Deus vai agir, ainda que haja um não do Senhor, ainda assim, irmãos, ele vai continuar crendo. Moisés, quando ouviu o não de Deus, irmãos, ele não deixou de continuar fazendo a vontade de Deus. Ele não parou por causa de um não. Ele prosseguiu, de Calabaia e de Canta, fazendo a vontade dele? Não, irmãos, fazendo a vontade soberana. Aquele que adora, irmãos, ele se rende à vontade soberana de Deus.
Aleluia.
Precisa aprender a adoração, irmãos, para poder realmente fazer a vontade de Deus. Não só a vontade de Deus, irmãos, porque o nosso Deus, ele não é carrasco. Mas na vontade soberana de Deus, nós vamos aprender. Nós vamos crescer, irmãos. E aí fala que ele pegou lá, irmãos, mais uma mulher. Mas mesmo assim, irmãos, ele não estava com uma vida verdadeira. E aí nós vamos ver, né, irmãos, que Deus dá uma visão, a visão da escada de Jacó. E ele, em todos os momentos que Deus mostra a ele, irmãos, ainda que ele não tivesse ainda uma vida muito íntima com Deus, em todos os momentos, irmãos, nós vamos ver que ele levanta um altar a Deus. Quando a mulher dele morre, irmãos, nós vamos ver que ele levanta uma coluna. Ele levanta altares, dizendo o que, irmãos? Reconheci o que o Senhor queria fazer comigo. Senhor, muito obrigada, olha, o Senhor me deu uma visão, verdadeiramente o Senhor estava neste lugar, né? Porque anjos subiam e anjos desciam, irmãos. Então já não eram mais os mesmos anjos, era uma variedade de anjos. Uns, enquanto uns subiam, outros já estavam descendo. Deus está dizendo, se preciso para a tua bênção chegar, Ele vai enviar milíriades e milíriades de anjos para realmente a tua bênção chegar. Mas você não pode desistir, você tem que permanecer no estado de transformação.
Aleluia!
A partir do momento que nós falamos, ai, nada acontece, eu parasitei. Parei. Não mudei. Vai ter momentos, irmãos, que vai ser o vale de Jabó, que é só você e Deus. É só você e você, para você fazer uma autoavaliação verdadeira de você mesma. Mas vai ter momentos, irmãos, que nós precisamos estar atentos com, realmente com Deus, para ver que, se nós paramos ou se é um momento de Deus conosco. E aí Deus dá realmente, né, irmãos, no versículo 17 do 28, capítulo 28, acordado, 16, acordado, pois Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus.
Aleluia.
Quer dizer, Deus ainda deu a revelação para ele, irmãos. E ainda nós vamos aqui, irmãos, para o capítulo.
Aleluia, Deus. Aleluia!
Glória a
Deus! Capítulo 29, irmãos. Quando realmente ele vai para a terra para escolher as suas varoas, né? Obedecendo ao seu pai. É muito importante a bênção dos pais sobre a vida dos filhos, irmãos.
Aleluia.
Ele abençoou o seu filho, irmãos, e ele encontra com quem? Com Raquel. Para nós resumirmos aqui a história. E aí, irmãos, eles, ao se verem, irmãos, um se apaixona pelo outro. Eu achei tão bonito isso, falei: Senhor, dá-nos essa experiência aqui na casa do Senhor.
Aleluia.
Primeiro relacionamento, primeiro contato, e eles, ao se verem, irmãos, já se apaixonaram. Porque a história de Jacó precisava dar continuidade, irmãos. Nunca peça ou nunca veja um varão ou uma varoa que não vai complementar realmente o seu ministério. Porque, irmãos, a chamada que Deus tem para você, tem para ela também. Nós vamos ver aqui, irmãos, mais para frente. Então, irmãos, realmente esteja no propósito do Senhor, esteja na vontade do Senhor, esteja firme. Não ache, porque todo mundo, né, não faça igual Esaú. Ah, vou tomar aqui das filisteias, são bonitas mesmo. Já tem 40 anos, fala que com 40 anos, né? E o pastor falou também, né? Que era a idade maior, 40 anos. E ele pega com 40 anos, as nossas, né? Nossas filhas espirituais. 40 anos em Israel é a idade maioral. Vocês podem decidir a vida. Fora disso, não. E aí ele foi, irmãos, e pegou. Decidiu pegar. Jacó já não. Jacó fez o que o pai mandou. E ele ficou com alguém, irmãos, sem antes conhecer. Aí fala assim, né? Jacó se encontra com Raquel. Eles vão. Jacó vai trabalhar ali, né? Os seus 7 anos. Aqui, ó, Labão engana Jacó. Aí ele trabalha 7 anos. Jacó casa com Raquel. Aí mais 7 anos. O nascimento a Jacó. Tem os seus 12 filhos. É os 12 príncipes, né? As 12 tribos de Israel. E nós vamos aqui, irmãos, agora pro capítulo que realmente Deus deu, que foi o capítulo 32.
Aleluia, Deus. Glória a Deus.
Aleluia.
Então, irmãos, nós vamos ver que Jacó, ele já estava cansado de viver uma vida de mentiras. O pastor frisou muito bem aqui: reconhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós somos propensos, irmãos, a estar com o espírito te engano. E eu comentava com uma pessoa que na última vez que eu ministrei aqui, irmãos, Algumas pessoas falaram, ah, muito bem a palavra. Eu falei, muito bem. Tipo, no dia seguinte a mesma coisa. Eu ministrei a palavra, irmãos, sob pressão, opressão. Falei, Senhor, é a tua palavra. Aí, pastor, inventa muita coisa. Irmãos, não invento. Não preciso. Quem dá o convencimento é o Espírito Santo. A gente fala aquilo que sente. Quem é espiritual vai discernir. Quem não é da carne vai julgar, irmãos, vai criticar. Porém, irmãos, eu fiquei triste por ministrar a palavra do Senhor, irmãos, uma palavra poderosa, que tem todo o poder, porém essa opressão, irmãos, e eu sentia o que, irmãos? Pelas distrações e tudo mais, o espírito do engano. E aí depois, irmãos, sem mentira, Deus me deu essa palavra. E aí eu tive o sonho, eu falei, Senhor, não preciso de mais nada. Às vezes, irmãos, é o que eu falei para essa pessoa. Nós estamos vivendo assim, irmãos. Não somos transparentes totalmente com Deus. Ai, com Deus eu sou, irmãos. Eu sou da seguinte teoria. E biblicamente é assim que funciona. Se eu sou transparente com Deus, eu sou como sacerdote. Porque se eu não quero enganar a um Deus que eu sirvo, eu não vou enganar a minha liderança. Amém, irmãos?
Amém.
E eu falei, Senhor, na verdade é o que, irmãos? Um exemplo. Até falei para a pessoa. Se o pastor fala, irmãos, cinema não pode. A gente, irmãos, pré-julga, já tem uma ideia formada, isso, né? E eu não posso crer que aquele que é adorador, irmãos, precisa de muito, 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 muito convencimento para o Espírito Santo de Deus quebrar tanta argumentação. Não creio, irmãos, os adoradores não. Os adoradores são aqueles que quando Deus fala, ele já logo recebe a palavra no seu coração. É a parábola da terra ali, irmãos, da semente. O adorador é sério, não é aquele que questiona, é aquele que recebe. E se ele não entende, ele é aquele que vai se prostrar diante do Senhor para saber, para realmente ver a verdade, irmãos. E aí você fala, olha, cinema não pode. Aí a pessoa só se expressa. Expressão facial. Só. Fui no dentista esses dias. Aí a mulher falou assim, para você passar a catraca tem que pôr a expressão, né? Confirmado. Falei, nossa, até para isso. A expressão, irmãos. Mas internamente eu tô lá. E o pastor falando, né, irmãos? Coitado, se matando. Porque cinema é isso, cinema é aquilo e tal. E cinema, o filme de Hollywood e tal. E vai para lá e vem para cá e fala e tal. Aí a gente tá assim. Nada a ver. Aí o pastor no final, ô, querido, querida, paz do Senhor, pastor! Espírito de engano. Porque eu tenho uma ideia pré-determinada, contrária àquilo que a minha liderança está me ensinando. Aí, pastor, eu tenho que ser tapete quando, né, os canais muitas das vezes falam? Tapete não, irmãos. Mas espiritual, sim. Um adorador, ele faz o quê, irmãos? Ele se prostra.
Aleluia.
Senhor, o meu pastor, a minha liderança me ensinou que cinema não pode. Porque nós tivemos um caso aqui, irmãos, que realmente a pessoa duvidou e ela teve experiência forte quanto a isso. Parquinho. Deus deu um grande livramento de morte para o filho dela. Então, irmãos, é só pedir. O nosso problema, irmãos, que é mais fácil camuflar, porque, vai falar com o pastor, já sei, a mão que vai para lá e vai para cá, não vai dar em nada. Pelo menos eu sou da verdade. O meu pastor vai saber que eu vou estar orando, porque eu não sei, não entendi, não compreendi o porquê é que cinema não pode. Tá vendo como nós, quando estamos nos enganos, irmãos, a gente é interesseiro? É o nosso interesse. É o que eu gosto. Então não tem nada a ver. Para quem que o pastor está falando de cinema? Vai falar de Bíblia? Vai falar de cinema? Irmãos, Cada um Deus vai usar da maneira que quer. Porque quando chegamos naquele grande dia, irmãos, se todo mundo nunca pregou de cinema para você, teve um que pregou. E você vai chegar naquele dia e não vai dizer: Senhor, eu não sabia. Esse é o engano, irmãos. É nós termos uma ideia fixa e subjugarmos verdadeiramente o culto, porque enquanto estamos pregando a palavra de Deus, estamos pregando a verdade, porém a minha mentalidade, ela ainda é racional, ela ainda é de Jacó, ela ainda é enganadora. Não é uma mente transformada, não é uma mente vivificada pelo poder da palavra. E foi isso que eu senti, irmãos. E foi isso que Deus me revelou. Eu falei: Senhor, tem misericórdia. Nós precisamos, irmãos, realmente nos estamos vivendo os últimos tempos. E dependendo de quem prega aqui, então, irmãos, sangue de Jesus tem poder. Aí eu olho a pessoa. A irmã Andréia pregando, falando do amor de Deus, meu Deus. E está ali. Glória a Deus. Irmãos, isso se chama mentalidade de Jacó. Eu estou pré-julgando, irmãos, uma pessoa que está no altar do Senhor. Fora aqueles, né, irmãos? Se fulano prega, não dou glória a Deus. Se ciclano prega, aí pode ser que eu dê um glória a Deus. Tem esses, irmãos, mentalidade de Jacó. Espírito de engano, irmãos. Oculto, profundo. E eu digo que eu adoro ao Senhor. Vamos para o vale de Jacó, irmãos. É lá que nós realmente vamos ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Aleluia. Vamos lutar pela verdade. Aleluia. Vamos lutar para ser pessoas mais idôneas. Assim como realmente foi o Daniel, irmãos. Tinha um espírito excelente. Era um espírito verdadeiro. Muito mais do que verdadeiro. Aí diz o que, irmãos? Vamos parar um pouquinho aqui, senão. E levantou Jacó. Ai, perdão. Pacto de Labão, amém.
Aleluia. Glória a Deus.
Glória a Jesus. Aleluia. Vamos dando glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos lá, irmãos. Versículo 22 do capítulo 32. Ele levantou aquela mesma noite e tomou as suas duas mulheres. Quer dizer, irmãos, preservou a família. Olha, família, eu preciso de um momento único. Eu e Deus. Preciso parar de criticar, julgar, ter inveja, olhar face, olhar a vida dos outros. Esses são pessoas que vivem no engano, irmãos. Eu falo porque às vezes a gente vê isso. Aí está lá a minha sorte. Olha, eu glorifico a Deus, irmãos. Muita gente repreende o Davi. Mas nas fotos dele, toda está assim, ó. Sorri, Davi, porque é só aquele momento da foto. Acabou? Ah, tá bom, tá. Espírito do engano, irmãos. Falei pro pastor, falei assim, ó, qualquer hora eu vou falar, gente, vamos tirar umas fotos verdadeiras? Porque não é possível, irmãos. É só aquele momento da foto. Aí eu tô lá. Nossa, Vivi, foi viajar. Meu Deus, emagreceu. Ó, irmãos, sangue de Jesus tem poder. É porque você também está vivendo uma vida de engano. Para não ter a capacidade espiritual de olhar e ver que aquilo tudo é engano. Mas é verdade, foi viajar. Mas internamente está como Jacó. Vivendo vida de engano. Pode ter passeado? Passeou. Pode ter viajado? Viajou. Pode ter multiplicado dinheiro? Pode ter multiplicado, irmãos. Mas é o que eu falo. De que adianta estar aqui em cima, forçando uma barra que não é na promessa de Deus? Está aqui, está vivendo, está sobrevivendo. Pelo menos estou fazendo isso. Daqui a pouco a queda é assim, ó, irmãos. E aí a pessoa. pessoa vê e fala: nossa, Deus não tinha isso para ela? Nossa, Deus não tinha isso para ele? Sendo que quando Deus nos dá e nos coloca, irmãos, passo a passo, irmãos, nós não vamos perder a bênção. Por quê? Porque vamos aprender a cada passo que nós vamos galgar. Sofri no primeiro passo, eu entendi. Sofri no segundo passo, poxa vida, eu entendi agora, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida, ser mais humana. Terceiro passo, obrigada, Senhor. O Senhor fala que eu tenho que abençoar, porque um dia eu já passei necessidade. Então, Senhor, eu também vou abençoar. Agora a gente vive, irmãos, passa o que tem que passar com Deus e não aprende de que ela vai a decanto. É porque a mente está ainda de Jacó, vivendo engano. E Deus está falando: olha, vem, vem ao meu encontro. Vem ao meu encontro. Vai te ferir. Pode ter marca, você pode andar manco, você pode andar coxo, você pode perder alguma coisa, mas vale a pena. O pastor falou, vale a pena. Por quê, irmãos? Enquanto ele estava sós, passou a família, as mulheres, seus gatos, passou todo mundo. E passou o val de Jacó, os seus 11 filhos. E tomou-os e fê-lo passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. É nesse momento, irmãos, o que eu entendi do sonho. Estamos nas nossas correrias, irmãos, não estamos a sós com Deus. Nós estamos transferindo as nossas ansiedades enquanto ajoelhamos. Estamos transferindo as nossas angústias, os nossos pensamentos, tantas outras coisas, irmãos, para o joelho. Não que isso seja errado, irmãos. Não, não é errado, é certo. Porém, irmãos, a minha mentalidade não se prostra. Não adora. A minha mentalidade é: Deus, eu preciso pagar a Deus, eu te adoro, eu te amo, olha, só o Senhor é Deus, não há outro, mas Senhor, olha, não tem uma rendição. Não tem uma prostração, não tem um entendimento, não tem uma transformação, não tem uma mudança, não tem realmente uma exaltação ao Senhor. Senhor, por ti, tudo é para o Senhor, para Ele, por Ele, com Ele, tudo é para o Senhor. Aí Deus vai te dar algo. Aí você faz para o seu pessoal. Deus está dizendo: aonde que está a minha glória aí? Aonde meu nome está sendo glorificado? Não, Senhor, eu vou testemunhar. Mas é do seu jeito. Então não tem glória minha aí. Espírito de engano, irmãos. A gente acha que não, irmãos. Mas quem não estiver aceitando, faz um jejum de oração até Deus. Ó, eu não vou te largar. Olha, anjo, você ficou, você veio na minha vida, Senhor Jesus. Eu entrei na vida do Senhor, agora, Senhor, eu não vou te largar, Senhor. Eu preciso ser transformada, Senhor. Quantos dias de jejum, olha, eu vou fazer para começar, Senhor? 7 dias, mas não te largo, Senhor. O Senhor tem que me mudar. Irmão, a gente vai no máximo, transfere as nossas necessidades para Deus e no final fala: Senhor, eu te amo, muito obrigada, boa noite. No máximo, irmãos, isso quando estamos orando. Não tenho uma vida de adoração diária. Não tenho. E ainda quero decalar baia xidecanta. Porque vai chegar esse dia aqui, irmãos. Chega esse dia. Eu vivi isso, irmãos. No momento que você passa, a sensação que te dá é que você está solitário. Você tem filho. Você tem sogra na época, você tem marido, você tem irmãos, você tem todo mundo ao seu redor. Mas o negócio é tão você e Deus, de calabaia, e andaraia de calabaia, que Deus trata tão internamente, irmãos, que você não vê o que Ele fez, você vê o que você deixou de fazer. É diferente, irmãos. Deus transforma até o olhar. Deus transforma o espírito. Deus transforma o coração. Para não se tornar pesado, irmãos. Por quê? Vida a dois não é fácil. Amém? Os casados? Não é fácil. Sem eu ter essa visão, se torna mais difícil. Porque aí vem a cobrança. Não pode separar. Não pode isso. Nossa, não posso aquilo. Não posso aquele outro. Então, irmãos, ele ficou só. Ele lutou com o varão até que a alva subia. e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa. Lógico, né, irmãos? Que aqui é uma analogia. Deus sempre ganha. Sempre, irmãos. Mas ele quis mostrar que ele estava sendo valente naquele momento. Porque ele lutou, irmãos, ao pôr do sol até o amanhecer. Doze horas consecutivas. Já pensou orando? 12 horas consecutivas guerreando só? 12 horas consecutivas apenas jejuando? 12 horas consecutivas, pastor Jeff, lendo a palavra? Ai, pastor, a senhora não trabalha, não pode fazer isso. Irmãos, irmãos, sem subterfúgio, sem, né? Não precisamos. Temos que agir. Eu não estou aqui para dizer quem trabalha, quem não trabalha, quem acorda cedo, quem está cansado, quem não está, quem levanta cedo, quem não levanta, quem dorme cedo, quem dorme tarde. Não. A questão é, você quer transformação? Lute por ela. Clame ao Espírito Santo da verdade. Eu preciso, Senhor. Porque quando ele luta, irmãos, o irmão dele, Esaú, irmãos, estava perseguindo ele. Ele jurou ele de morte. Tamanha foi a inveja dele. Porque Deus abençoou, o Pai abençoou a vida de Jacó. Tamanha, irmãos, foi a inveja dele. Sabe aquela pessoa que nunca faz nada? Quando alguém vai fazer, ela decide fazer também? É aquilo. Aí ele falou assim, vou matar meu irmão. Voltando um pouquinho só para trás, antes de chegar aqui. Vou matar meu irmão, ele vai ver. Deixa meu pai morrer, eu vou matar ele. Por isso que o pai dele mandou, pai de Jacó, mandou ele ir para Padanã, para fugir do irmão. E aí, irmãos, passou-se os 20 anos ali, longe, e ele com aquilo na cabeça. Senhor, já sendo enganado pelo tio, já trabalhando os 20 anos ali, os 21 anos, já fazendo, né, as coisas que ele não queria. Falou, Senhor, meu irmão vai me matar. De que adianta tudo isso? Senhor, uma hora meu irmão me mata. Olha a família que o Senhor me deu, olha a riqueza que eu constituí, Senhor. Vai Deus e manda ele, olha, volta para sua terra, a terra dos seus pais. E aí ele vem, irmãos, com esse vale de Jaboque, ele fala o quê, irmãos? Ele disse, deixe-me ir, porque já é alva. Porém, ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. Qual é a bênção que ele queria? Da transformação. Ele já não queria mais estar no estado, irmãos, de maldade com o pai dele, com o irmão dele. Ele queria pedir perdão, irmãos. Ele manda as ofertas, os gados. Ele manda pro irmão dele, para apaziguar o coraçãozinho dele, para dizer, ó, eu quero paz. Anjo, meu passado é meu passado, mas eu não vou largar o Senhor se o Senhor não transformar o meu passado, reverter a maldição em bênção. Senhor, eu não vou largar. E aí, irmãos, acontece o que? Senhor, me abençoa. É isso que ele estava dizendo. Eu quero pedir perdão para o meu irmão. O pastor falou sobre perdão.
Aleluia.
Eu quero pedir perdão, eu quero ser uma nova criatura, chega de engano. Porque se eu constituir família, se eu continuar reinando, se eu continuar com os meus gados, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me multiplicar, fizer tudo o que fizer e eu ainda tiver algo lá atrás com o meu irmão, de nada vai me resolver, Senhor. Uma hora eu vou ter que voltar para trás. Eu não quero, ele diz, chega, para mim o meu passado é passado. Senhor, tudo que eu tiver que resolver lá atrás, me abençoa, eu não quero mais. Para não ter que voltar para trás. E a gente, irmãos, está deixando um monte de coisa em haver atrás. E eu estou caminhando. Um monte de coisa, pormenores, para a gente resolver. E eu estou caminhando. Eu posso conquistar bens, eu posso ter meu carro, minha casa. Eu posso, irmão, só que depois Deus vai te mandar voltar aqui. Deus está dizendo ultimamente o quê? Volta ao primeiro amor. Primeiramente Deus está dizendo, volta ao primeiro amor. Volta aquela chama que você tinha de me adorar, de me amar, de ler a minha palavra, de ouvir a minha palavra. Volta. Deus está numa sequência disso. Mas para que Deus está dizendo, volta ao primeiro amor? Porque quando Deus falava para você, olha, vai lá e pede perdão, você ia lá e pedia perdão. Porque quando Deus falava para você, olha, lê a minha palavra, faz a campanha de salmo, você ia e fazia a palavra, a campanha da palavra, de salmo. E Deus está dizendo que é isso que Ele quer, irmãos. Uma transformação agora, não da primeira vez como você realmente veio. Não. Deus quer algo novo. Deus quer limpar o seu passado. Deus quer realmente solucionar a sua vida lá de trás. Ai, pastora. Pastora, pastora, Deus já esqueceu o meu pecado lá no lago do esquecimento. Você esqueceu? Eu também, pastora. Porque você já perdoou? Você já se reconciliou com alguém que você realmente odeia? Você já chegou a falar a verdade quando alguém vem te ofender? E em vez de você se calar e guardar e remoer e pegar, né, os pensamentos, né, engruvinhar ele numa teia de aranha, você já chegou e falou, expressou a verdade para aquele que te ofendeu? Então você continua vivendo o seu passado. Deus esqueceu, mas você traz Ele vivo todos os dias. Então, que verdade está te libertando? Qual é a finalidade verdadeiramente de estar servindo a Deus? Não vamos falar templo, igreja. Qual é a sua finalidade? Aí diz assim, ó, irmãos. Então disse, não me chamará mais o teu nome. É, e disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Ele fala o nome dele, irmãos. Aí ele diz o quê? Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. Ele estava dizendo o quê? Olha, hoje eu vi a inteireza do seu coração. Eu vasculhei ali, ó, o profundo, o oculto, lá no escondido. Fui eu que vasculhei de calabaeste de canta hoje. Eu que sondo realmente a essência daquilo que você deseja de mim, de Deus Todo-Poderoso. Então, olha, você não vai chamar mais enganador. Chega de engano, de mentira, de viver uma vida que verdadeiramente não me agrada. Chega, agora você vai ser Israel. Eu é que vou governar a sua vida. Glória. E ali foi, irmãos, dessa maneira. Deus é que realmente veio, irmãos, e agiu sobre a vida de Jacó. Mas eu quero só parar até aqui, irmãos. Aí logo a mais vai ter o encontro de Esaú, de Jacó. Eles se perdoaram de Calabaia, e Andaraiash de Calabaia. Precisou ele primeiramente, irmãos, entender o que era ser enganado. Para ele entender como é que ele enganava. Será que precisamos, muitas das vezes, irmãos, fazer isso? A gente vive mentindo. Será que as pessoas precisam mentir continuamente para a gente? Ah, qualquer um tudo bem, eu até suporto. Mas e nossos filhos? Será que vale a pena, irmãos? Crescerem e depois mentirem para a gente? Porque eu estou vivendo numa vida de engano. Eu estou plantando algo, irmãos. Sabendo da verdade, sabendo da palavra. Aceitação é outra coisa. A aceitação vem do desejo que cada um tem de Deus. Oh, de calabaia, ariandaraiashi, de calabaia. O Davi esses dias mentiu para mim, irmãos. Eu falei, Davi, você? Porque, irmãos, pela misericórdia, Deus teve graça e misericórdia. A gente até pode passar, irmãos. Mas passar as nossas dificuldades com Deus é outra coisa. É, irmã Andréia. Meu filho nunca mentiu para mim, irmãos. E quando tentava omitir, Deus me revelava. Né, pastor? Então ficava às claras tudo. Porque, irmãos, eu era verdadeira até com meu filho. Nunca menti para ele. Nunca, pastor, nunca. Se tem uma coisa que eu posso falar nesse altar é isso. Eu nunca menti para o meu filho. Nunca, irmãos. Era A, era A. Se eu tivesse que ir lá na Vila Paiva, eu, irmãos, podia dar uma hora da manhã, morrendo de sono, com dor, ou que sei, ia para Vila Paiva. Falei, Rafael, você tem que ir, vamos. Eu dei minha palavra, vamos. Sempre fui assim, irmão, sempre. Extremista dessa maneira. Era A, tinha que ser A. E pela misericórdia, esse retorno eu tive, irmãos. Aí veio Davi. aquele que eu cuidei. Minha irmã disse que o filho, o neto que você cuidou. Aí ele fez uma pequena mentira. Eu falei, Davi, qual o fundamento dessa mentira? Porque se eu deixo, irmãos, o negócio vai. Tá chegando na idade, a fase. Se eu deixar, qual o fundamento? Aí era brincadeira. Eu falei, olha, o diabo também gosta de brincar com a mentira. Você quer continuar brincando com o diabo? Porque eu não suporto nenhuma vírgula de mentira, tá bom, Davi? Ai, vó, só tava brincando. Eu falei, então para com essa brincadeira, que é uma brincadeira que eu odeio. É bíblico, irmãos. Deus, ele odeia mentira. Então nós precisamos, irmãos, ser transparentes. Se você for pro Val de Jaboc, se você tiver o interesse de ir pro Val de Jaboc, vamos colocar de pé. Vai fazer uma oração, vou passar já pro pastor. Se você tem esse interesse, pedir pra mocidade louvar um hino, né? Para dar um tempo de você falar com o seu Senhor.
Glória a Deus.
Se você tem esse interesse, irmãos, tem que largar o seu passado, a sua velha natureza, espírito do engano. Irmãos, isso atrapalha de uma maneira corruptível a sua bênção. Não seja mais enganador. Seja transferido o seu nome de Jacó para Israel. Seja governado agora pelo Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso.
Aleluia.
Aquele que verdadeiramente vai aprumar a tua vida. Aquele que vai tratar com o seu ego, com a sua vida, né? Altiva. Rapidamente aqui, irmão, só para concluir mesmo. Até nós vamos tentar colocar no mural. Aí vira perguntaram para um mestre aí, né? Um mestre qualquer, irmãos, não é o nosso mestre. Perguntaram para ele: mestre, o que o senhor ganha orando tanto? Aí, irmãos, ele fala: eu não ganho. Eu, muito pelo contrário, eu perco. Eu perco a minha altivez, eu perco a minha arrogância, eu perco a minha prepotência. Precisamos então orar, irmãos. A solução é o quê? Oração. Para podermos perder tudo isso. Para quando o Espírito Santo de Deus encontrar em mim, em você, Israel de Deus, ele venha governar e venha realmente, irmãos, derramar as bênçãos sobre a minha vida, sobre a sua vida. Para que as bênçãos venham atrás de você, de calabaias de decanto, tem bênção retida no mundo espiritual, irmãos. Porque no mundo espiritual ainda tem engano. E Deus não quer, Deus quer romper, Deus quer quebrar, Deus quer derramar chuva serôdia. Mas não tem como, irmãos. Porque senão retorna tudo. Então para de murmurar. Sai do engano primeiro. Vai resolver o que tem que resolver para Deus realmente te dar e nunca mais tirar. Feche os teus olhos, fale com o Senhor teu Deus. Fala que você realmente, o que você deseja do Senhor. Quer ser transformado, uma nova criatura? Seja nessa noite, mas vai com o Val de Jaboc sozinho. Tem que ser só você e Deus. Deixa a preguiça de lado, meu Deus. Jesus, tua palavra foi lida, Senhor. Eu creio no poder, Pai, que ela pode sentir em nossa alma. Por isso está diante de ti a pandora da tua igreja, que também ouviu a tua palavra, Senhor. Creio que o Senhor há de, Pai amado, trabalhar em cada espírito, porque é o Senhor que sonda, Senhor.
Posso sentir no corpo, na alma, o calor de sua mão. Minha mente recorda a sua intenção. Faz o que agrada o seu coração. O tempo avançou, mas isso não pode o meu choro levar. Ainda no culto eu posso chorar. O meu amor não me
importa. Mas pastor, eu já faço tudo isso e não sinto Deus.
E antes que
será que o orgulho não está atrapalhando?
Preciso viver.
A resistência atrapalha ouvir a palavra.
De novo, quebra-me, Senhor, de novo.
É pecado. ele não apaga. Ele pode ofuscar, apagar não.
Jacó saia de nós e renasça em nós o Espírito de Israel, Senhor. Adoradores, separados, bênçãos na tua igreja, na tua obra. Abençoa, Senhor, os crentes desta noite que aqui ouviram essa mensagem, Senhor, para ter um encontro no Val do Jabó com o Senhor e deixar, Senhor, a velha natureza e ressurgir um novo homem cristão na presença de Deus. Abençoa pela internet, Papai Santo, Deus querido, de amor e glória e graça e poder. Aleluia. 33, 34 países do mundo estão ouvindo a mensagem da igreja pentecostal Cristo, a voz que liberta. Alcança eles também ao mundo afora, para que deixe o Espírito de Jacó e renasça, ressurja o Espírito de Israel, a nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor, autor e consumador da nossa fé. Nos abençoa, Papai. Dar a vitória é o que pedimos ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E as palmas vão ver o Senhor nessa noite. Obrigado, Deus. Amém? Mais uma noite que Deus fala conosco, para nós consertarmos a nossa vida e entrarmos pelas veredas da palavra de Deus, né? Vamos fazer isso, né? No caminho do propósito do Senhor. Aleluia, para que até não aconteça, não convenha, que a gente tenha que fazer isso na cova, né? Bendito o nome do Senhor, tá bom? Amados, amanhã um monte, das 8h30, 8h15, até umas 10 horas, 10h30, 11 horas no máximo, vamos fazer o que a irmã falou, a pastora, né? Entrar no Val do Jaboque lá no monte e falar: Deus, em tal área, assim, 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 assado, é a verdade, eu ando ainda com o capetinha. Mas em tal área, assim, 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 assado, eu ando com o Espírito Santo. Vamos unificar o Espírito, Senhor, e vamos libertar a gente da gente mesmo. Não vai nem orar pelo seu irmão, pelo seu marido, nem de você mesmo, você com você, você e você, você e Deus. E apresentar a Santa Ceia do Senhor, né? No domingo. Então a gente vai estar no monte amanhã, se Deus quiser vai estar assim, não vai estar chovendo. Se chover a gente cancela, mas se não chover, a gente vai estar lá orando, buscando, irmãos, das 8h30, 10h30, 11h, não é muito, não demora muito, não, nossa carne aguenta, né? E vai ser bênção de Deus, tá bom? Sábado aí a gente descansa, come aquela pipoca, menos o cinema, né? Aleluia, vamos comer aquela pipoca. E domingão, a Santa Ceia do Senhor. Segunda-feira, mais um culto da prosperidade. Estou vendo se o reverendo Lucas vem pregar para nós, né? Esse abençoado, tecladista, profeta e pregador da palavra de Deus. Estou tentando localizar ele para ele vir segunda-feira, tá bom? No nome de Jesus. Quinta-feira, irmã Grace vai trazer a palavra para nós. E vai ser bênção de Deus. Hoje a gente vai colocar uma vírgula e vamos caminhando. Mais um dia que Deus falou com o nosso espírito, falou com a gente, para a gente prumar as veredas da nossa fé na presença da palavra de Deus. Se você recuar, meus pêsames, Satanás vai pegar você. Esse é o propósito, né, específico do Deus lá de fora. Né? Ele veio matar, roubar e destruir. Matar a fé, destruir a família, né? Roubar a esperança, roubar o emprego, roubar a saúde, roubar o matrimônio. E Deus está dizendo, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Né? Vem para mim, que eu tenho uma morada especial para você lá na Canaã Celestial. Né? Aleluia. Não se turbe o vosso coração. Se não fosse assim, não vou teria dito, né? Eu vou vos preparar lugar e deixarei o Paracleto, o Espírito Santo. Então, resta-nos dizer que você é um privilegiado, uma privilegiada, porque mesmo na sua debilidade, na sua fraqueza, você tem o Espírito Santo de Deus que te ajuda. Se você pedir, Ele ajuda. Ele nos ajudou, porque não vai ajudar você, né? Ele ajuda, irmão. Ele ajuda qualquer um. Deus ajuda qualquer um. Nós encontramos, tem 5 minutos, só vou dar a bênção apostólica. Nós encontramos lá no mercado uma católica apostólica romana, que tem uma adega, falando para ela, né? A pastora começou a falar de família, de nessa, né? E eu falei assim, por que está preocupada? Deus fala para ele que Deus tem uma resposta, uma vitória, tem uma bênção. O faz-me rir, né? Porque não adianta falar de Jesus, tem que falar do faz-me rir. Faz-me rir vai chegar. Ela falou, está difícil, está desempregado, tá. Manda a profecia para ele que Deus vai abençoar. E para nossa surpresa, né, para nossa alegria, o católico apostólico romano então estava aí no culto da segunda-feira, 10 horas da noite, até na mesa apostólica, ouviu um pedacinho da mensagem e pediu a profecia, oramos, na segunda noite. Na terça, desbloqueou, estava desempregado, entrou o cascalho, está sorrindo, está feliz, né? Recebi a notícia agora à tarde. Por um lado, fiquei contente que Deus me honrou. Mas de 1 a 10, fiquei contente 2, irmão. Eu queria ficar mais contente se hoje não estivesse aqui.
Aleluia.
Porque não é o dinheiro. Tudo bem que vai pagar água, luz, aluguel, caminhão, prestação, né, perturbar, só. Mas se ele morrer hoje ou amanhã, Deus não vai deixar a alma dele entrar no céu. Puxa vida, né? E se convidar, eles não vêm segunda-feira. Porque domingo eles vão na missa. Não é triste de ser profeta? Não é triste de ver uma pessoa no Val do Jaboque não querer ter um encontro com Deus? Ore por essa pessoa, o nome dele é Marcelo, tá bom? Pai, nós vamos em paz, vamos embora. O Senhor está conosco. E o Senhor, papai, deu para nós o guisado, a primogenitura, a tua glória, o teu espírito, o teu poder, o teu entendimento. E os seus milhares e milhares de anjos que a pastora falou aqui hoje. E a gente quer isso, papai. Tem esse encontro. Mas tem muita gente que não quer, papai. Quer viver no bel prazer do pecado. Quer viver no bel prazer da idolatria. No bel prazer da maldição. No bel prazer do engano. No bel prazer da facilidade do pecado. De abandonar a tua glória. Perdoa eles, papai. Pelo menos são 800 mil em São José. 5 bilhões no mundo. 15 bilhões no planeta. E o Senhor pode salvá-los, o Senhor pode restaurá-los, o Senhor pode encontrá-los, papai. Que nesta noite pela internet, muitas pessoas do mundo se convertam por essa mensagem. E que o espírito do engano, o espírito de Jacó, o espírito de Labão, o espírito da mentira, saia do meio do seu povo que se chama pelo seu nome. E o teu nome seja glorificado, Senhor, nas lutas, nas pelejas, nas guerras, nas batalhas. E que a gente não venha desistir, mas que a gente venha olhar o horizonte, o futuro, a Jesus, o Yahshua Hamashiach Nazareno, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Para cada um que está fraco aqui na sede nesta noite, papai, pensando em parar, pensando em desistir, pensando, Senhor, em abandonar a tua glória, a tua casa, dá força para esse indivíduo, para essa mulher, para esse homem, para esse jovem, papai. Por favor, como pastor e profeta eu peço, não deixa o capiroto, o demônio, o diabo, o tranca-rua, o Beuzebu, o Satanás, o Deus do mundo pegar eles, papai. Livra eles e que nasça em nós o Espírito Santo da verdade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, a doce comunhão e consolação, Domingo Santo, Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, e todos juntos, unânimes, e numa só fé, e numa só voz, juntos, possamos dizer...
Amém!
Esse Deus é por nós!
Quem será contra nós?
Agindo Deus!
Quem impedirá?
Deus manda dizer assim, ó, não é em vão o seu trabalho no Senhor. Creia que por esse tempo da terra, Ele vai abrir uma porta para você. Porta essa que você pedir, porque o salmista diz o Salmo de Davi, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. É agradar do Senhor, que Ele vai multiplicar, abençoar, restaurar, santificar, ministrar e te levantar para a glória de Deus. Mas, um detalhe triste para você chorar, não é hoje, agora, amanhã, semana que vem, é no tempo do Senhor. Sempre é no tempo do Senhor, tá bom? O sangue de Jesus
tem poder.
Agrada o Senhor, vai em paz.